Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Olá, sou Joel Scala e começa agora, pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Olhar da Cidadania destaca...
Na pauta do programa de hoje, o Poder Judiciário. Para conversar sobre, recebemos o advogado Luiz Henrique Piscine Santos e o juiz André Augusto Salvador Bezerra. A atuação polêmica do Poder Judiciário desde 2016, com o afastamento da ex-presidenta Dilma Rousseff, seguido pela Operação Lava Jato, provocou um forte impacto na sociedade, causando uma onda de descrédito na justiça brasileira. Como acontece toda semana, contamos com a participação dos professores da USP, Marcos Pérez, da Faculdade de Direito, e Christian Dunker, do Instituto de Psicologia, colunistas do Olhar da Cidadania.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala, na Rede USP de Rádio.
André Augusto Salvador Bezerra é juiz do Tribunal de Justiça de São Paulo, ex-presidente da Associação Juízes para a Democracia e pesquisador em estágio de pós-doutorando em gestão de políticas públicas pela Universidade de São Paulo. Seja muito bem-vindo, Luiz Henrique.
Obrigado, boa tarde, Joel, boa tarde, doutor André, aos demais participantes. Quero dizer que é um privilégio, uma honra estar aqui. Agradeço imensamente o convite e espero contribuir para esse debate tão importante que teremos hoje.
Seja muito bem-vindo, André, novamente no nosso programa.
Obrigado, Joel, mais uma vez aqui, feliz pelo convite. Luiz Henrique, boa tarde.
André, qual a sua expectativa em relação à atuação do Poder Judiciário em 2022? Teremos eleições presidenciais e renovação de parte do Congresso Nacional.
O contexto brasileiro, contexto de conflito, né, de ampliações de conflito, refletindo-se aí, de certa forma, uma tendência mundial, né, que ocorreu, por exemplo, nos Estados Unidos, com a eleição do presidente Trump, outros países, Hungria, por exemplo, né, estamos inseridos aí nesse contexto e é possível que o judiciário seja mais uma vez chamado para discutir, né, ou para decidir questões eminentemente políticas, né, eminentemente políticas, questões partidárias, questões eleitorais, numa intensidade maior do que que ocorreu, né, que tem ocorrido já há alguns anos. Né? Existe um processo de intensificação da judicialização das políticas, né, tanto das políticas públicas quanto da política em sentido amplo, né, no seu sentido partidário, das lutas dos grupos pelo poder. E, então, é possível aí que ele seja chamado. Né? Então, seja mais chamado do que ele já é. A dúvida é sobre as respostas que ele dará à sociedade.
Luiz, sua expectativa em relação ao Poder Judiciário num ano decisivo para o país, com eleições presidenciais e renovação do Congresso Nacional?
Olha, Joel, eu vou na mesma linha, doutor André. A justiça como um todo, e especialmente a justiça eleitoral, tem um monumental desafio pela frente, né? Não só desse clima de conflagração política ou ideológica, mas também, especialmente, pelo discurso reiterado e que tudo leva a crer vai ser o tom da eleição de questionamento, né, do lado do atual presidente da República, de questionamento da credibilidade da justiça, do resultado das eleições. Eu me preocupo além desse ponto, né, que eu acho que é o essencial da controvérsia, é também o uso do aparato penal, né. A gente viu, pelo menos nas últimas eleições, né, operações espetacularizadas, total desrespeito, vulneração de direitos e garantias, depois que passou a eleição, aí não interessa mais se absolveu, se não sentou. Né? Então, acho que a justiça eleitoral, especialmente o TSE, tem um desafio historicamente jamais visto. É bem preocupante, é bem tenso e cabe a nós auxiliar, né, operadores do direito, do jornalismo, aí, que a gente usar nossa voz, a nossa atuação para auxiliar nisso, porque vai ser bem difícil, vai ser bem tenso, né? Já, ao lado, claro, da eleição, que o plano A é tentar ganhar nas urnas, né? O plano B é tentar, no mínimo, tumultuar, né? Então, é bem preocupante.
No último ano, surgiram muitas fake news sobre as urnas eletrônicas e a credibilidade das eleições, com ofensas partindo até mesmo de membros do Executivo e do próprio presidente da República. André, a justiça brasileira está preparada para lidar com os ataques e ganhar a confiança da população?
O judiciário é obrigação dele estar preparado para isso, né? Afinal de contas, é uma instituição pública, um poder de Estado, uma função do Estado brasileiro, formada por pessoas que trabalham para o Estado brasileiro e que, portanto, devem prestar contas permanentemente à sociedade. Isso ele tem que estar preparado sempre para as críticas. Não sei se está preparado ou se alguma instituição brasileira está preparado, né? De forma mais geral falando, para um processo de desmoralização, né? De desmoralização vindo, inclusive, de alguns agentes do Estado. Falar que urna eletrônica é uma fraude é falar que a justiça eleitoral é uma fraude, falar que os operadores do direito, né, a advocacia privada e a advocacia pública, o Ministério Público, que trabalham nas eleições, também são fraudes, falar que o jornalismo também é uma fraude, enfim, falar que a democracia, que todo o sistema em torno das eleições é fraudulento. Né? Então, isso é muito perigoso, né? Porque isso aí vai em sentido contrário ao sistema democrático, que é o sistema aí que rege todos nós.
Luiz Henrique, como lidar com essa situação?
Pelo que a gente acompanha, né, a Justiça Eleitoral do TSE vem tomando medidas concretas para, no mínimo, minimizar esse quadro. Então, convênio, intenso diálogo com as plataformas, né? Acho que a maior preocupação é o Telegram, né, que, salvo essa última decisão por ordem do ministro Alexandre de Moraes, o Telegram vinha ignorando. Eles não tinham, né, escritório aqui no Brasil e, na prática, era uma rede social de uma terra sem lei, né, onde tudo podia ser falado, tudo podia ser divulgado. Então, o TSE vem tomando, né, já foi dado, ainda que tardio, um recado duro, né, pelo TSE no julgamento da chapa Bolsonaro-Mourão, né, inusitadamente, que se acontecesse de novo, como aconteceu em 2018, aí sim iam fazer alguma coisa, né? Tenho muito medo, Joel, porque eu acho que nesse termo é algo que a justiça jamais enfrentou, né? Esse nível estrutural organizado de desinformação, de questionamento, né? Então é bem preocupante, né? Então você tem, analisando o desenho institucional de uma forma um pouco mais ampla, né? Você tem pelo atual presidente, né, um aparelhamento de parte da Polícia Federal, né? Você tem o Procurador-Geral da República e um presidente da Câmara que poderiam tomar alguma medida contra ele nas searas política e criminal, na verdade, não fazem nada. E você tem, do outro lado, financiamento, né? Que ainda que o TSE, o ministro Alexandre Moraes, pelos inquéritos do Supremo, venha combatendo isso, ainda muito forte, né? Então, eu acho que, eu, sinceramente, o meu pouco conhecimento sobre isso, eu acho que é um desafio muito poderoso, que a Justiça Eleitoral, tenho minhas dúvidas se ela está preparada dessa forma, né? Se ela tem noção do tamanho do desafio que ela irá enfrentar. Né?
Vamos agora ouvir uma música da escolha de um dos convidados. É você, Luiz Henrique. História do Brasil, com Edson Gomes. A música foi lançada em 1988 e sua letra fala sobre as consequências que a história do Brasil trouxe para o negro na sociedade contemporânea.
Uma música que eu pensei que, de certa forma, traz um debate crítico, um ponto muito importante da nossa história que a gente ainda vê com muita clareza no nosso presente.
Vamos ouvi-la.
gente sempre está fazendo.
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala.
Na pauta do programa de hoje, o Poder Judiciário, com o advogado Luiz Henrique Piccini e o juiz de direito André Augusto Bezerra. Desde o ano passado, o Supremo Tribunal Federal, o STF, anulou diversas sentenças da Operação Lava Jato, que na época foram anunciadas como um marco no combate à corrupção na história do país. Nos últimos dias, 25 ações contra o ex-presidente Lula foram anuladas. Que impacto tem isso na justiça brasileira como um todo, André?
Olha, eu espero que tenha um impacto positivo. Impacto positivo no sentido de se esclarecer qual que é a função do Poder Judiciário no Estado de Direito. O Judiciário não tem que combater crime. Combater é você se colocar no ringue. Quem está no ringue, como lutador, não arbitra, né? Não é juiz, né? Não pode julgar. Julgar, você não pode estar no conflito, você tem que estar fora do conflito. Então, você não tem que combater nada, né? Você tem que apreciar aí uma acusação, por exemplo, no sentido de que algum agente público está cometendo atos ilícitos, né? Corrupção ativa, corrupção passiva, enfim, mas dentro do devido processo legal, ou seja, né, ouvindo as partes igualmente, não combinar a estratégia com as partes, tratar igualmente os litigantes.
Foi o que não aconteceu na Operação Lava Jato, né?
Enfim, né, eu acho que se colocou a figura aí de heroísmos ao judiciário, que não cabe ao judiciário, né? O juiz tem que ser discreto no seu julgamento, né, e ele tem que estar distante, né? Enfim, tem que estar distante das partes. Do contrário, ele vai se confundir com o litigante. E a gente não vai precisar de juiz, né? Porque se ele vai se confundir com o litigante, para que o judiciário?
Nesse aspecto da tua fala, da tua resposta, eu gostaria de saber que contribuição o ex-juiz Sérgio Moro deu para a justiça brasileira?
Os casos da Operação Lava Jato deram essa contribuição, né? Na medida em que foram anuladas pelo Supremo, né, mostraram o verdadeiro papel do juiz, né? Se o juiz está combinando, né, a autoridade judicial, qualquer uma que seja, né, ela está combinando estratégia com as partes, né, se ela está pré-julgando, isso tem que ser anulado, né? Isso, então, é uma forma de dizer à sociedade que papel deve ter um juiz num processo criminal ou em outros tipos de processos em que se discutam aí, qualquer questão, né? Mas são mais sensíveis às questões políticas.
Luiz Henrique, quero ouvi-lo a respeito.
Eu vou na mesma linha do doutor André. Eu acho que foi Espero que seja uma lição para a sociedade, né? Se você tem um juiz que combate a corrupção, quem que irá julgar com isenção, imparcialidade, independência os combatentes, né? Que foi algo que a gente falou desde o começo da defesa, né?
De herói da nação, de combate à corrupção, hoje ele é um juiz considerado suspeito, ex-juiz considerado suspeito pelo Supremo Tribunal Federal. Olha que trajetória.
É a questão de a gente voltar um pouco, né? A gente teve na história, pelo menos desde a, entre aspas, redemocratização do país, né, essa figura do juiz herói, né? Então a gente teve Fausto Destante na 7H, a gente teve o ministro Joaquim Barbosa na ação penal 470, vulgarmente conhecida como Mensalão.
São figuras totalmente distintas do Sérgio Moro.
É, distintas em termos de personalidade, mas em termos processuais foi sempre essa figura do juiz atuante, do juiz duro, o juiz que está limpando a nação, né? A diferença é que eu acho que nem o Mensalão, que foi julgado pelo Supremo, teve um impacto tão profundo na sociedade, né? Ele foi decisivo no golpe final do golpe, né, contra a presidenta Dilma. É, eles tiraram o então líder das pesquisas de 2018. Um ato do juiz Sérgio Moro durante a campanha beneficiou diretamente, né, o então candidato Bolsonaro. Né, e aí depois ele vai assumir um cargo no governo Bolsonaro. Né, então foi uma... Claro que a gente não pode generalizar, simplificar, né, como se fosse por causa de poucos agentes, né? Isso a gente deixou bem claro, né, na nossa defesa, né? Que, olha, o judiciário não é o Moro e o Ministério Público não é a força-tarefa Lava Jato, né? Você tem muitas pessoas, né, com ideais de justiça, ideais de independência, de imparcialidade, né? Então, que fique de lição, né? Porque a gente precisa conversar de uma forma muito clara com a sociedade, né? Que nem o processo penal, né, é uma estrada cujo único fim é a condenação, nem o juiz ele tem esse papel, né, de ser o herói, de ser a pessoa que combate o crime, né? Então, isso é muito difícil, né? E a gente tem aí a história muito clara, né? Muita gente queimou, muita gente foi enforcada, né, até a gente chegar, né, a mínima noção de justiça, né, de civilização da justiça, né? É trágico, é muito difícil. Eu até separei aqui, né, os impactos da Lava Jato para o país são entristecedores, assim, devastadores, né? Então é bem difícil. Espero que a gente não tenha, né, outra, nem de perto, outra Lava Jato.
André, como um juiz de direito atuante, que respeita o devido processo legal, como você analisa a atuação do ex-juiz Sérgio Moro?
O que cabe de direito analisar já foi feito, que foi o Supremo Tribunal Federal. E a análise se deu, né, pela nulidade dos julgamentos por conta da atuação dele, né? Então, portanto, né, a partir desse julgamento, você conclui que a forma pela qual ele apreciou os processos anulados não foi a forma que deveria ocorrer. Essa é a grande avaliação, essa foi a avaliação que foi feita, né? Na verdade, do ponto de vista jurídico, pelo menos, está superado, né? Agora, o que a gente tem que avaliar mesmo, né, é fazer muitas reflexões a respeito do todo ocorrido, né? Na mesma linha do advogado, do doutor Luiz Henrique. E mais do que isso até, a gente tem que refletir posições do juiz, a carreira do juiz após uma certa decisão, né? Vou dar um exemplo para você. Um juiz que julga um caso importante, famoso, vai dar um curso sobre aquilo que ele está julgando. Isso pode?
Ético e moral, não, né?
Mas isso acontecia na Lava Jato. Um juiz que julga um determinado agente político, ele pode servir ao adversário político daquele que ele julgou? Então, estou fazendo até discussões internas.
Tudo isso você está citando exemplos que aconteceram na Lava Jato.
Sim, a partir da Lava Jato mesmo, né? São reflexões que nós temos que fazer a partir da Lava Jato. Eu acho que poderia, por exemplo, na medida em que um juiz ele vai ser agente de confiança do adversário político daquele que ele julgou, isso já deveria ter ensejado de plano a nulidade do julgamento, né? Ou alguma medida rápida, ou medida cautelar, né? Ainda que, eventualmente, de soltura de quem estava preso. Então, eu acho que são reflexões que a gente tem que fazer mesmo, né? Para melhorar o sistema de justiça, né? Para, né, na mesma linha do doutor Luiz Henrique, para que não volte a acontecer esse erro, né? Afinal de contas, o resultado das eleições foi influenciado por isso. Isso é muito sério, né? O mínimo de uma democracia são eleições. Se nem eleição ideal, né, formalmente correta, podemos ter, né? Então não temos o mínimo de uma democracia.
Vamos dar uma pausa na nossa conversa com o advogado Luiz Henrique Piccini e o juiz de direito André Augusto Bezerra para ouvir o professor Marcos Pérez, colunista do Olhar da Cidadania. Olá, Marcos.
Olá, Joel e ouvintes da Rádio USP. 2021 pode ser pensado como o ano que não acabou. Afinal, continuamos no início de 2022 a lidar com a pandemia da Covid-19, continuamos a tomar novas e novas doses de vacina e a nos prevenir contra a doença. Continuamos a experimentar no Brasil uma crise econômica duradoura, com dezenas de milhões de desempregados, desocupados e subempregados. Continuamos a presenciar ameaças contra a democracia no Brasil e mundo afora. Em suma, continuamos a viver em risco. Essa é a maior sensação que atualmente tenho. Iniciamos 2022 com esperanças enormes de que pudéssemos neste ano superar os desafios e voltar à vida normal, ou melhor, que pudéssemos retomar os caminhos do desenvolvimento econômico e social, retomar os caminhos da liberdade. Mas mal começou o ano e já nos defrontamos com a guerra, aquela que futuramente chamaremos de a Guerra da Ucrânia, se esse conflito bélico não ganhar magnitude global. As guerras desvendam o pior do ser humano, sua dimensão mais odiosa, aquela que tenta justificar o empreendimento da morte e da destruição em massa. O século XX gerou duas grandes guerras mundiais e muitas outras guerras locais, guerras civis, o terrorismo e conflitos bélicos de toda a ordem. Em 1945, o mundo encerrou um ciclo tenebroso de destruição, a Segunda Grande Guerra Mundial. E nos escombros deixados por ela, tentou organizar um ambiente diferente, em que os países pudessem decidir os seus eventuais conflitos multilateralmente, pela diplomacia, pelo diálogo. Foi então que se criou a Organização das Nações Unidas, a ONU, cuja carta de criação declara que os povos de todos os países que a formaram resolviam preservar as gerações vindouras do flagelo da guerra, que por duas vezes no espaço de uma vida trouxe sofrimentos indizíveis à humanidade, e a reafirmar a fé nos direitos fundamentais do homem, na dignidade e no valor do ser humano, na igualdade de direitos dos homens e das mulheres, assim como das nações grandes e pequenas, e a estabelecer condições sob as quais a justiça e o respeito às obrigações decorrentes de tratados e de outras fontes do direito internacional pudessem ser mantidos, e a promover o progresso social e melhores condições de vida dentro de uma liberdade ampla. E para isso, decidiram ainda esses países praticar a tolerância e viver em paz uns com os outros, como bons vizinhos, e unir forças para manter a paz e a segurança internacionais, e que a força armada não fosse usada a não ser no interesse comum, e, por fim, empregar um mecanismo internacional para promover o progresso econômico e social de todos os povos. Esse é o texto que introduz, que motiva a Carta das Nações Unidas. Há, portanto, um compromisso global com os direitos fundamentais, com a liberdade e com a abstenção do uso da força bélica. O direito público, constitucional, administrativo, internacional, dos dias que vivemos, tem a ver com essa história, com direitos civilizatórios que, ainda que consagrados no papel, precisam ser concretizados. Tem a ver com um mundo em que os direitos e as liberdades das pessoas deveriam ocupar um lugar central em nossas preocupações. Esperemos que assim seja, Joel e ouvintes, apesar da guerra, da desigualdade e das constantes ameaças à liberdade. Abraço a todos e até a próxima semana.
Esse foi o professor Marcos Pérez, da Faculdade de Direito da USP, que volta na próxima semana.
na Rede USP de Rádio. Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Hoje, conversando sobre o Poder Judiciário com o advogado Luiz Henrique Piccini e o juiz de direito André Augusto Bezerra. No Supremo Tribunal Federal, temos algumas novidades. A primeira é a posse do ministro André Mendonça, aprovada em dezembro. A segunda é a aprovação na Câmara da PEC, que aumenta para 70 anos a idade máxima para indicação de um ministro na casa. Teremos também vários assuntos importantes e polêmicos em julgamento no STF. Alguns dos exemplos são o passaporte da vacina, a lei da ficha limpa e o marco temporal para terras indígenas. Qual a expectativa para a atuação do STF em 2022? A resposta que o STF deve dar à nação do ponto de vista do direito e da justiça?
Esses que você tocou, né, vamos falar do passaporte da vacina, considerando o comportamento do Supremo Tribunal Federal durante a pandemia, né, e aqui eu quero abrir um parênteses, né, porque assim como toda instituição, a gente tem críticas e divergências com o Supremo, eu acho que é importantíssimo registrar o quão importante foi a atuação do Supremo durante a pandemia. Né? Não fosse o Supremo Tribunal Federal, aí, vou citar nominalmente o ministro Ricardo Lewandowski, com diversas decisões sobre vacinação, sobre passaporte, a gente teria, com certeza, tido um número muito maior de mortes. Né? Então, por esse padrão, né, do Supremo, eu espero que o Supremo mantenha, né, a linha de decisão que vem tomando, né, no sentido de reconhecer que a vacinação ela é obrigatória, ela não é compulsória, né, acho que é importante estabelecer essa diferença que foi bem colocada pelo Supremo, né, então ninguém vai vir aqui em casa me vacinar à força, né, mas se eu quero sair, ter contato com outras pessoas frequentam ambientes que outras pessoas frequentam, eu vou precisar me vacinar, porque senão eu não tenho o direito de, com minha liberdade, não dá o direito de colocar outras pessoas em risco. E aí da ficha limpa, né, que é tirar o trecho da ficha da lei da ficha limpa, eu confesso que eu tenho dúvida aí. Eu acho que pelo posicionamento dos ministros, acho que vai ser uma votação apertada, né? O relator, salvo engano, é o ministro Nunes Marques, né, que já deu uma liminar, né, uma decisão cautelar favorável. Acho que foram esses, né, que você mencionou. Já tem também, a demarcação, né, do marco temporal.
E também outro tema polêmico é o julgamento do STF, que declarou o ex-juiz Sérgio Moro como suspeito nos processos contra o ex-presidente Lula.
Esse julgamento já ocorreu pela segunda turma, né, aí após o julgamento pela segunda turma, que havia declarado o juiz do Sérgio Moro suspeito no caso do triplex, o ministro Gilmar Mendes, monocraticamente, ele entendeu que as outras ações do terreno e do sítio de Atibaia, elas tinham um quadro fático similar, ele estendeu os efeitos daquela decisão. E aí o último mandamento que eu vi foi que a Procuradoria-Geral da República recorreu, né, e aí está na expectativa de esse agravo regimental ser colocado em julgamento pela segunda turma, né? E até uma decisão interessante, porque, salvo engano, né, o doutor André pode falar melhor que eu, se vai participar com a nova composição, né? Ou se a ministra Carmen Lúcia, ela participa, mas acho que vai ser com a nova composição, com o ministro André Mendonça, e é interessante.
Mas esse assunto está fechado pelo número de juízes que já votaram?
Não, em tese não, porque há um agravo regimental da Procuradoria, né, que se for provido, ela pode reverter, né, o julgamento, pelo menos esse pedido de extensão da suspeição para o caso do terreno e o caso do sítio de Atibaia.
Deixa eu repercutir agora com o André esses assuntos importantes e polêmicos em julgamento da STF. Passaporte da vacina, lei da ficha limpa e o marco temporal para terras indígenas. E o tema polêmico que eu acabei de perguntar também para o Luiz é o processo que declarou o ex-juiz Sérgio Moro como suspeito nos processos contra o ex-presidente Lula. Nesse momento de crise econômica, social e política no país, o que representa isso para a justiça, André?
Olha, representa que os conflitos estão chegando cada vez mais no judiciário, né? E a história tem mostrado que quanto maior a crise econômica, crise política, crise institucional como um todo, mas os conflitos vão chegar no judiciário. Não é o ideal, ninguém gosta disso, mas eles estão chegando. Né? E chegam por iniciativa, inclusive, das elites políticas, né? Das elites partidárias que levam essas questões para o judiciário. Então, Né? A gente sempre, pô, mas o que o judiciário está se metendo nisso? Ele está dando uma resposta, no final das contas, do que a própria elite política, né? Daquele sujeito que é eleito pelo povo, ele quer tirar o conflito do parlamento, por exemplo, né? Das pessoas eleitas pelo povo, e colocá-la, né, tecnicamente para ser decidida, né, em tese, tecnicamente, dentro do Poder Judiciário. Então, é um efeito, né, na verdade, é um sintoma de tudo isso. Mas eu acho que também, nesse momento como esse, é muito bom discutir o papel de uma corte constitucional com o Supremo Tribunal Federal. Né? Primeiro, né, ele não tem que julgar de acordo com o que diz a maioria da população. Né? Então, ele tem que saber trabalhar com a impopularidade. Né? O judiciário, ele tem um papel contramajoritário, necessariamente. Daí, aliás, não sermos eleitos pelo povo. Segundo, lembrar que nesse papel contramajoritário é justamente a atuação dele na política é para garantir direitos e não para retirar direitos. Para retirar direitos, você está sujeito aí à atuação do legislativo, né, que faz novas leis, que restringe direitos, e isso vai ser depois, pode eventualmente depois ser jogado para o judiciário, né, para ele ver se é constitucional ou não. Mas o marco temporal, né, eu estou falando isso por quê? Por conta do marco temporal, que vai ser julgado pelo Supremo, é uma figura jurídica que não existe em lei nenhuma, não está em nenhum dispositivo da Constituição, e pode ser criado, né, jurisprudencialmente pelo judiciário. Né, uma restrição a direito de uma minoria da população, né, ou seja, né, uma função contramajoritária, né, do tribunal é justamente garantir a minoria, né, aqueles que não têm as suas demandas interessantes eleitoralmente. Né, enfim, é uma oportunidade para o judiciário lembrar da sua função de não restringir direitos, porque senão não precisa, né, não precisa levar essas questões à Corte Constitucional. Né, ele está aí para garantir direitos.
Agora vamos ouvir o professor Christian Ducker com a sua coluna de comportamento.
Comportamento com o professor Christian Ducker.
Olá, Christian.
Nós tivemos um aumento da violência do Estado. Nunca a PM matou tanto na periferia quanto durante o período da pandemia. Que fenômeno é esse, Christian?
Esse não é um fenômeno tão complexo da gente compreender, né? Chegou ao poder, pelo voto, um projeto que defendia a liberalização do uso de armas. Hoje você pode ter muito mais acesso a armas e munições do que a gente nunca teve nesse país. Esse projeto está baseado no enfrentamento da diferença social pela violência. Isso acho que não enganou ninguém, isso foi explícito desde o começo, e isso atraiu num estado de desproteção, de desamparo, de medo, com ódio digital atravessando a conversa. A gente se deixa levar por essa ideia de que um estado mais violento ele vai sanear, ele vai pôr os bandidos na cadeia, ele vai pela força instituir a paz, pela guerra ele vai instituir a paz. A gente vê que isso não funciona, isso não é recomendado em lugar nenhum, isso só aumenta o poder dos milicianos, isso só aumenta o poder paralelo, isso só distancia as pessoas do Estado, e, na verdade, isso faz parte de uma política de morte, de uma necropolítica, como a gente está vendo aí em ascensão e em curso no país. O lado bom disso é que, assim, aquilo deu nisso, gente. A gente estava avisando, agora vamos ver. Aquilo deu nisso, é o momento de isso ser substituído por outra coisa, né? O mais rápido possível.
Esse foi o professor Christian Ducker, do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, que volta na próxima semana.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Vamos ouvir agora uma das músicas da escolha do juiz de direito, André Bezerra, sul-americano, Baiana System. A música foi lançada em 2019 e celebra a força da cultura sul-americana e critica a imposição política imperialista dos Estados Unidos nos países emergentes.
A música fala do constante contra-ataque, né? Contra-ataque que a mobilização popular, as forças populares, né? Os movimentos sociais tem que fazer aqui constantemente na nossa América Latina, né? Você conquista algo, no outro dia há um ataque àquilo que você conquista e você tem que estar pronto para contra-atacar.
Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala.
Na pauta do programa de hoje, o Poder Judiciário, com o advogado Luiz Henrique Piccini e o juiz de direito André Augusto Bezerra. A profunda desigualdade social no Brasil é refletida também no acesso à justiça, ainda mais dificultado na pandemia, com grande parte das audiências sendo realizadas virtualmente. Por outro lado, a justiça brasileira foi classificada como uma das mais parciais do mundo no ranking do World Justice Project. A pergunta é, André, o que é necessário para que a justiça seja acessível para a população de baixa renda?
Uma questão que merece um programa todo para ela, né? O fato é que ela tem que se abrir à sociedade, né? Ela é o ramo ainda mais fechado do Estado brasileiro. E isso é um problema que o judiciário enfrenta não apenas no Brasil, né? Em boa parte dos países do mundo ele tem esse problema, justamente por não ter esse caráter político, partidário, eleitoral, né? Quer dizer, o Congresso Nacional, bem ou mal, né, com todos os seus problemas, ele tem que prestar contas pelo menos a 4 anos, né? A cada 4 anos. Né? O judiciário não. Né? Então, é essa abertura que se demanda, né? Mais transparência, né? Permitir mais participação de movimentos sociais, nos seus atos de gestão, né? Prestar contas daquilo que faz, né? Tanto do ponto de vista financeiro, quanto de pequenos atos administrativos, né? Escolhas de varas, onde vai colocar vara, onde vai colocar um fórum, como é que vai fazer audiências, enfim, abrir-se à sociedade, né? Parar de conversar apenas com ele mesmo, para conversar principalmente com aqueles que historicamente não têm voz no Brasil. Negros, indígenas, mulheres, enfim.
Quase 500 mil pessoas trabalham no Poder Judiciário. 18.168 são magistrados. Isso representa hoje 8,7% de magistrados por 100 mil habitantes. Do restante, 272 mil são servidores efetivos, requisitados ou comissionados. E 158 mil pessoas na força auxiliar de trabalho. O judiciário custa caro em relação ao país. Quando essa força de trabalho vai devolver para a população aquilo que ela precisa? Que a justiça seja cega?
O judiciário ele presta um serviço público, né? Como a gente sabe muito bem. Né? E o serviço público brasileiro ele tem uma série de problemas. Né? Então, o judiciário ele não é exceção nesse aspecto. Eu sempre digo isso, ele é reflexo de todos os problemas da sociedade. Ele, por exemplo, ele faz uma leitura dos direitos, uma interpretação, sobre uma perspectiva branca, do homem branco. Isso é um mal dele, mas é um mal do Estado brasileiro como um todo. Então, ele é reflexo desses problemas. Né? Quando eu disse que ele tem que dar voz para aquelas populações historicamente excluídas, ele tem que... Eu estou dizendo que ele tem que romper com essa tradição do Estado brasileiro, né, no qual ele está inserido, permitir a efetiva participação de todo mundo. Né? Então, é basicamente isso. Né? Quando ele conseguir fazer isso, quando ele fizer isso, né, ele aí estará devolvendo à sociedade o que a sociedade gasta por ele.
Luiz Henrique, como operador de direito, como é que você vê esses dados apresentados aí?
Como bem o doutor André colocou, é um reflexo, né, do restante, né, do país. Eu sempre gosto de... Vou puxar sempre para a área criminal, que é a área que eu atuo, né? Então, não me sinto seguro, não seria leal eu falar das outras, né? Mas você vai nos julgamentos criminais aqui no Tribunal de São Paulo, a grande maioria é o quê? Tráfico de drogas e pequenos delitos patrimoniais, furto, roubo, né? Que são intimamente ligados à miserabilidade social, né? E agora, como que você vai julgar isso num palácio, né? O Palácio da Justiça? Então, são termos inconciliáveis, entendeu? Então, bem como o doutor André falou, né, de a justiça só vai passar a ser minimamente democrática, minimamente acessível a esses segmentos marginalizados da sociedade quando ela sair do paradigma do homem branco, né? Esse é o ponto primordial, né? E um fato curioso, Joel, doutor André, para me preparar para o debate, eu dei uma olhada nos últimos relatórios da FGV, da Associação de Magistrados Brasileiros, sobre a confiança, a popularidade judiciária, né? E, assim, eu sempre gosto de fazer uma ressalva, né? E aí acho que o doutor André já tocou nesse ponto, que o judiciário, especialmente o do judiciário, da jurisdição criminal, ele não está aqui para ser popular, né? Ele não está aqui para ser, né, amado, nem nada do tipo, né? Mas aumenta a confiança no poder judiciário com as pessoas de menor renda, né? Eu achei bem curioso, isso não era o que eu esperava, né? Então, pegando para a justiça criminal, são essas pessoas que mais são afetadas, né? Então, ela, não obstante algumas decisões favoráveis, deferentes aos direitos e garantias, né? E aí também acho outro ponto curioso, né? Vou compartilhar minhas curiosidades com vocês aqui, é que o CNJ foi o órgão com o maior índice de confiança, né? E mais elevado respeito, ele é um órgão que raramente resulta, né, em uma punição concreta, né? Um órgão que é conhecido por um profundo e, né, enorme corporativismo, né? E ele é o que apresenta a maior popularidade, né? Então, achei curioso, né? E aí, eu sempre vejo com muita cautela, né? Porque o judiciário não é para ser popular, e você tem também nesse... Acho que a Lava Jato ficou muito claro nisso, né? Como que você tem que olhar com calma esses relatórios, né? Porque há claramente um bombardeio midiático, né? De que o juiz que prende, que condena é bom, e o juiz que solta e que absolve é ruim, é leniente, né? Então, eu tomo muito cuidado, mas compartilhar com vocês alguns pontos bem curiosos.
André, o Luiz Henrique levantou um aspecto interessante, eu gostaria da sua resposta. O juiz que levanta todas as informações para um julgamento, ele deve ser o mesmo, ou você concorda que dois juízes, para o mesmo caso, um juiz levanta todo o devido processo e um segundo juiz julga a questão? Isso foi levantado durante a Operação Lava Jato, né?
Eu acho interessante a separação, acho muito importante a separação, né, do juiz que participa daquela investigação que a gente chama de pré-processual, né, que o doutor Luiz Henrique entende mais do que eu, que está na jurisdição criminal. Mas acho importante essa separação, sim, né? Porque você termina, né? O juiz pode terminar se envolvendo emocionalmente naquele processo. Ele atuou na busca preliminar, né? Na investigação preliminar, e ele pode estar, ainda que involuntariamente, afetado por aquela investigação.
Você disse que a justiça pode tomar decisões contrárias à vontade popular, baseada no direito, mas ela poderia ter responsabilidade, por exemplo, social. Durante a pandemia, mais de 2.000 famílias foram despejadas, porque perderam emprego, os pais de família perderam emprego. Nesse aspecto, Como a justiça poderia se aproximar da realidade brasileira, aplicar a lei, mas reconhecer que existem graves distorções na sociedade?
A Constituição coloca como objetivo brasileiro a construção de uma sociedade solidária, né? Quando ela coloca isso como objetivo, quer dizer que todo agente público, para atuar, para decidir, ele tem que pensar nesse seu objetivo. Mas, lógico, isso é muito difícil, né, você ter uma atuação homogênea de qualquer setor do Estado brasileiro, porque ele é muito complexo. Né? O judiciário brasileiro ele é grande. Né? Ele é grande como o Brasil. O judiciário é muito caro, sim, né, porque tem 70 milhões de processos no Brasil. 70 milhões por ano. Nenhum país tem. Eu não conheço país que tenha um número desse. Então, ele vai ser caro, ele vai ser grande, né? Vai ter que ter muito servidor, vai ter que ter muito juiz para lidar com isso, né? E o porquê é tão grande? Aí uma outra questão também, né, que a gente pode ficar discutindo o dia inteiro aqui.
O júri de pequenas causas não diminuiu esse número de processos, propondo uma negociação?
Os juizados especiais, né, os conhecidos aí, né, popularmente como pequenas causas, eles não querem diminuir processo, eles querem colocar processos que não existiria, né? Pô, você tem uma dívida de R$100, vai entrar no judiciário para cobrar? Não, não é melhor não. Lá não, né? Você entra, né? Porque é de graça, é mais fácil, é mais informal. Ou seja, ele aumenta o número de processos. Né?
E ele surgiu para agilizar a justiça.
Sim, sim. Ele até ele é mais ágil, né? Mas ele aumenta, né? Mas ele faz com que cresça o tamanho do judiciário. Quando você fala em juiz de garantias, né? Vamos dividir o papel, né, entre o juiz que investiga e o juiz que julga, você vai ter que ter mais juiz para isso. Você vai ter que ter mais servidor para isso. Então, a questão é muito complexa, né? E, voltando aí ao caso de despejos, né? Você vai ver, né, entre milhares de juízes que tem no Brasil, né, todo, no final das contas, a heterogeneidade ideológica da sociedade brasileira. E heterogeneidade ideológica nem da sociedade brasileira, mas aqueles, principalmente, que conseguem estudar.
É questão humanitária, né? Você despeja famílias durante a pandemia de residências que nunca seriam ocupadas, porque elas não queriam isso. São que as famílias perderam o emprego, né? E não tem onde morar. Foram todo mundo para a rua.
Há todo tipo de juiz no judiciário. E como fazer, por exemplo? Ah, mas esse juiz não foi humano, né? Não foi. Desconsiderou direitos básicos aí da ONU, né? Normas básicas transnacionais, etc. Né? Você tem aí como responsabilizar em tese administrativamente. Vai conseguir, não vai? Né? Aí é outra questão também bastante complicada, né, para a gente discutir.
Estamos quase no final do programa. E a gente vai abordar essa questão complicada do Poder Judiciário com outros programas, ouvindo você e outros integrantes do Poder Judiciário. Agora vamos com a reportagem da ONU News, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor. De Nova York, as informações.
O Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março, debate o impacto das crises atuais em mulheres e meninas em todo o mundo. Sobre a data, a diretora executiva da ONU Mulheres, Sima Bahaus, destaca o fardo dos conflitos, pandemia de Covid-19 e mudança climática, e afirma que os ganhos conquistados em direitos humanos e direito das mulheres devem ser protegidos. Com o tema que pede igualdade de gênero hoje para um amanhã sustentável, a líder da agência ressalta que a mudança climática é um multiplicador de ameaças. Mas, para ela, as mulheres são multiplicadoras de soluções. Já a jurista Silvia Pimentel, que falou à ONU News de São Paulo e presidiu o Comitê sobre a Eliminação da Discriminação contra as Mulheres, diz que é hora de passar da palavra à ação.
A subalternidade, a violência, não é uma fatalidade a ser vivida por nós mulheres. Foi algo que foi construído. E é esse algo que nós, feministas e muitas outras mulheres, estão buscando reconstruir. Esse espírito que eu digo, espírito de morte, espírito de destruição. E por isso a ONU, que foi criada em 1945, e um dos seus grandes ideais, ideal da paz, respeito pela vida, é algo que eu quero trazer hoje aqui. Quando eu vejo essa beleza de tema criado pela ONU Mulheres, igualdade de gênero. Hoje, eu diria da minha parte, já, o mais imediatamente possível, em todo o mundo, nos dois hemisférios, para um amanhã sustentável. Mas eu boto fé de que a nossa ação de mulheres vai colaborar para um amanhã mais sustentável.
Ela ainda destacou as recomendações do CEDAW, que apontam a necessidade da participação nas decisões de ações para adaptação e mitigação contra a mudança climática, uma vez que são mais vulneráveis aos efeitos dos eventos e atuam de forma ativa nas comunidades na resposta. A ONU Mulheres, que lidera a celebração, destaca que a participação e liderança feminina resultam em ações climáticas mais eficazes. Assim, a agência recomenda capacitar mulheres e meninas a terem voz e serem participantes na tomada de decisões relacionadas à mudança climática e sustentabilidade para garantir o desenvolvimento sustentável e igualdade de gênero. Antes do Dia Internacional, a vice-presidente do Parlamento angolano, Emília Carlota Dias, falou à ONU News sobre a importância de pressionar os líderes homens para a aceleração da paridade feminina nos cargos políticos e em fóruns de tomada de decisão. Para ela, mulheres em todos os lugares devem assumir papéis de liderança, abrindo espaço para um grupo ainda mais diverso.
E também não queremos que essa paridade seja entendida como algo de um grupo de elite de mulheres letradas. Mas sim, paridade, aonde estiver qualquer mulher que possa desempenhar, ali onde ela estiver, quer no meio rural, quer no meio urbano, com as competências que tem para efetivamente liderar, então essa paridade vai surtir efeitos. E é uma pauta muito importante que eu acho que cada uma de nós, nas nossas agendas hoje, junto dos nossos partidos e outras formas onde a nossa voz pode chegar, vamos continuar a discutir.
A deputada de Angola esteve em Nova York durante a reunião da União Interparlamentar, no mês passado. O órgão divulga dados sobre a presença feminina em cargos políticos pelo mundo. De acordo com o último levantamento, as mulheres ocupam apenas 25,5% dos assentos. O número cai para 21% em cargos ministeriais e, no executivo, elas representam apenas 5,9% dos chefes de Estado e 6,7% de primeiros ministros. Da ONU News em Nova York, Mayra Lopes.
Vamos ouvir agora um artigo da Declaração Universal de Direitos Humanos, que faz parte da campanha do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos.
Artigo 1º. Todos os seres humanos nascem livres e iguais, em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade.
Você está ouvindo o Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Luiz, essa insensibilidade, Luiz Henrique, que a gente observa, está aí, é um dado prático, 2.000 famílias despejadas no país durante a pandemia. Não faz sentido nenhum, né? Mas aí esbarra naquilo que a gente conhece como corporativismo, né? Eu decido, eu sou juiz, eu vou decidir e tal, não olhando as questões, a desigualdade que existe no Brasil, né? Com a população de baixa renda já sendo estigmatizada por não ter e também por perder o emprego, por não ter como viver, né? Eu queria saber de você a sua opinião. Como é que a justiça pode se tornar mais humana num momento de pandemia?
Só um ponto que eu acho importante, você tocou nessa questão dos despejos. Teve uma decisão muito importante do Supremo, né, que proibiu despejos durante até dia 31/3, né, foi...
Isso depois dos despejos, né?
Inicialmente, porque foi inicialmente uma cautelar do ministro Barroso, ela foi referendada por maioria do Supremo, só que alguns tribunais, juízes de inferior hierarquia institucional, desrespeitam, né, despejam, e aí a pessoa tem que ir ou pela via da reclamação ou recorrer, mas foi uma decisão importante.
É um absurdo, né, desrespeitar uma decisão do Supremo. O próprio Poder Judiciário desrespeitar uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Bom, no fechamento do programa, eu gostaria de que vocês dessem um olhar de vocês à justiça, o Poder Judiciário no pós-pandemia. Espera-se crise econômica, esse ano vamos eleger um novo presidente da República. Como estará a justiça na pós-pandemia? Qual a expectativa, a esperança, a desilusão de como vocês enxergam? Eu posso começar com você, Luiz.
Olha, é difícil prever. Eu acho que só falando em previsão, Joel, espero que você acerte a sua, que a gente eleja um novo presidente mesmo, né? Espero que isso aconteça, né? E, olha, eu acho que se a gente talvez, pelo menos no nosso tempo, não vá ter um acontecimento, né, tão propício para a gente prestar mais atenção na nossa humanidade, né, na nossa empatia, né, na nossa consideração com o ser humano, né? Então, seja a pessoa que julga, seja a pessoa que acusa, a pessoa que defende, né, eu acho que a gente passou por um período muito difícil, de muita morte, de muita tristeza, de muita miséria, de fome, de destruição ambiental, de destruição da educação pública, destruição, uma corrosão institucional jamais vista, né? Então, eu espero que isso sirva, ao menos, né, enquanto uma lição para a gente ser mais humano, a gente ter mais empatia com a pessoa, né, no caso do Poder Judiciário, com a pessoa que está sentada lá, sendo julgada, né? Então, é mais uma torcida, né? Não, sinceramente, não fico muito otimista com isso, não, né? Acho que mas é mais uma torcida, uma esperança aí que a pandemia sirva para isso, né? Que ela tenha, essa, por esse lado, essa carga positiva, né? De oportunidade e aprendizado para a gente desenvolver e aprofundar a nossa humanidade.
André, você sempre teve um comportamento positivo e crítico em relação ao Poder Judiciário, embora seja um juiz de direito. Você foi um ex-presidente da Associação de Juízes para a Democracia. Qual é o seu maior sonho em relação ao Poder Judiciário no Brasil?
Olha, o maior sonho é que ele seja efetivamente ditado pelo objetivo do Estado brasileiro, da construção de sociedade livre, justa e solidária, né? Para isso você tem que ter juízes mais humanos, né? Mais empáticos, só que para isso você tem que ter faculdades de direito que transmitam ensinos mais empáticos, você tem que ter um sistema educacional mais empático, você tem que ter uma sociedade com menos discriminações como a brasileira, né? Tudo, no final das contas, vai se refletir numa decisão judicial. Em momentos de crise, o judiciário vai crescer de tamanho, né? Então, vamos ver decisões mais empáticas, mas também vamos ver decisões menos empáticas, né? Ele vai errar mais e vai acertar mais, justamente porque ele vai ser mais chamado, né, nesse momento de crise. Na medida que a crise aumenta, o judiciário é mais chamado, né? E isso é muito preocupante.
Um melhor controle do Poder Judiciário por parte da sociedade brasileira?
Eu não tenho dúvida, né? Por exemplo, há defensorias públicas que têm ouvidorias externas, né? Essa é uma ideia aí que poderia ser usada para o judiciário, por exemplo.
Eu agradeço as participações de Luiz Henrique Pichini Santos, advogado criminalista, graduando em História pela Universidade de São Paulo. André Augusto Salvador Bezerra, juiz de Direito do Tribunal de Justiça de São Paulo. O Olhar da Cidadania está terminando, mas todos os nossos programas ficam disponíveis no site do Observatório e nos principais agregadores de podcasts. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie um e-mail para ouvinte@usp.br. O Olhar da Cidadania teve a sonorização de Gabriel Igute, pesquisa e roteiro de Juliana Lima, edição de Dagoberto Alves. Voltaremos na próxima quarta-feira, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.